Vamos a Lucas capítulo 22, Jesus no Monte das Oliveiras, logo antes de ser traído. Lucas 22, versículo 42, vamos direto ao ponto que é a oração dele. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. E a passagem continua. Pergunta: quantas vontades são mencionadas neste versículo 42? Duas. Duas vontades. Eu queria sugerir três. Três vontades. Duas pessoas. Três vontades. Uma vontade do Pai. Duas vontades do Filho, de Jesus Cristo. Nós vemos um choque de vontades de Jesus Cristo na realidade. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Ou seja, Pai, eu quero que tu passes de mim esse cálice, se tu quiseres. Contudo, não se faça a minha vontade. Pai, eu quero que não se faça a minha vontade. Ou seja, eu quero que não se faça o que eu quero. Está complicado demais? Tá? Jesus Cristo diz duas coisas. Que a vontade dele é que aquele cálice passe. Claro, ele pediu ao Pai isso. Se ele pediu, ele está com vontade. Aí diz: a minha vontade é que tu faças a tua vontade. E se a vontade do Pai não for passar o cálice, que não era, como é que fica? Eu fico imaginando o Pai dizendo assim: filho querido, tu queres o quê mesmo? Tu queres que eu passe o cálice? Ou tu queres que eu não passe o cálice? Porque tu pediste as duas coisas. Na realidade, não é tão... O impasse não é assim tão grande, porque é evidente. É tão evidente quanto o fato de que ele estava com duas vontades, tão evidente quanto o fato de que ele diferenciou uma vontade da outra. As duas vontades estavam lá, mas ele deu gradação, ele colocou prioridade de uma com relação à outra. Uma vontade ficou em cima da outra. Sufocou a outra. Mas são duas vontades. O Pai só tinha uma: não passar o cálice. É muito interessante o fato de Jesus ter duas vontades aqui, e ele sendo Deus. Acho que podemos creditar isto ao fato mais que ele é homem do que ele sendo Deus. Às vezes, a natureza humana de Jesus Cristo se sobressai bastante. Às vezes, a natureza divina de Jesus Cristo se sobressai bastante. No texto, numa palavra dele, em alguma coisa. E devemos estar muito atentos para isso e com muito cuidado, pisando em terreno delicadíssimo, onde muita gente grande, inteligente e bem-intencionada já escorregou. Quando fala da humanidade de Jesus Cristo e da divindade de Jesus Cristo, se puxar muito pela humanidade dele, vai diminuir o fato de que ele era Deus e vai exagerar e vai dar distorção. Se for o contrário, enfatizar demais a divindade dele, diminui a humanidade dele, também vai dar distorção. Então, a gente tem que ter cuidado ao manejar, quer dizer, ao entender isso, porém, reconhecendo que a maneira menos difícil que nós temos de interpretar algumas coisas é essa, isso aqui deve estar jogando ênfase sobre a humanidade dele, e aqui sobre a divindade dele. Então, eu não creio que Jesus Cristo, Deus, tinha duas vontades. Eu acho que aqui é uma passagem, é um exemplo de que nós vemos Jesus Cristo homem, com duas vontades, embora uma maior do que a outra, mas duas vontades. Curioso isto. Uma vontade puxando para uma fragilidade dele. O horror ao que ele ia enfrentar, o horror de levar sobre seus ombros o pecado do mundo, o horror de morrer. Hebreus fala que ele tinha um medo, ficou muito aflito com a ideia de não voltar da morte. Ele passou por essas angústias como homem. Fragilidades de alguém criado. Jesus homem foi criado. Jesus Deus não foi criado. Mas Jesus homem foi criado no ventre de Maria. Então ele carregou, porque quis, nossas fraquezas, nossas fragilidades, até nossos pecados, mas também nossas fragilidades. Então, quando ele diz, passa de mim esse cálice, eu, como homem, não estou suportando isto. Mas, ao mesmo tempo, como homem, também fiel a ti, ó Pai, eu quero que a tua vontade, se não for essa de passar o meu cálice, prevaleça. Então, eu estou com duas vontades, sim. Mas uma maior do que a outra. Então, a rigor, não teria muito sentido o pai perguntar, tu queres que eu faça o quê? Porque tu dissesse duas coisas. Foi uma maneira só que eu quis ilustrar como teria sentido. Mas na hora que ele disse, porém, faça a tua vontade, ele deixou, ele falou que ele tinha uma vontade do pai fazer a vontade dele, pai. E tinha outra vontade de passar o cálice. Vontades conflitantes, não daria, impossível realizar as duas vontades. Impossível. E na hora que ele coloca a prioridade sobre a vontade do pai, tudo resolvido. E foi o que o pai fez, exatamente. Manteve a vontade do pai, que era não passar o cálice de Jesus Cristo. Esse é um exemplo tremendamente importante para mostrar o quão natural é um ser humano ter mais de uma vontade, ter vontades conflitantes, como Jesus Cristo teve. Curioso é que essas duas vontades dele, nenhuma delas era pecaminosa, porque tinha a ver com fragilidade, com fraqueza, não com pecado. Na hora que, se ele dissesse, eu quero que passe de mim esse cálice, inclusive eu quero que passe, mesmo que não seja a tua vontade, pecado. Só que para ele seria impossível, obviamente. Então é claro que as duas vontades dele, embora uma maior do que a outra, mas nenhuma delas entrou numa área de pecado, mas entrou numa área de fraqueza. Fraqueza da natureza humana. Nós temos, como crentes, temos o mesmo fenômeno de ter vontade como crente, habitação do Espírito Santo, vontade de que Deus faça a vontade dele em nós. Temos, e é firme, é real, real. Temos a vontade da fragilidade, da fraqueza, do medo, natural até do instinto, e que não tem a ver com o pecado. É uma vontade de não ser assaltado. Uma vontade que não esteja com aquela doença horrorosa. É vontade. Ninguém pode dizer que não é. Mas até aí não tem pecado no meio. Mas nós temos a terceira vontade, que Jesus nunca teve. Nós temos a desgraça da vontade carnal, pecaminosa. Então, Jesus teve duas vontades aqui, mesmo maior do que a outra. Nós temos três dentro de nós, brigando. A vontade dele, as duas vontades, eles estavam brigando também. Só que uma, tum, ganhou prioridade, sufocou a outra. E assim foi a vida todinha. Se ele teve algum outro tipo de vontade, ou tipo, algum outro tipo de fraqueza humana, por ser homem como ele era, em tudo, essa vontade ficou subordinada à vontade de que o Pai fizesse tudo o que ele quisesse. Porque ele foi perfeitamente um ser humano perfeito, totalmente agradável ao Pai, 100% agradável ao Pai, então ele nunca, nunca deixou que a vontade, a fragilidade dele dominasse, ficasse acima da vontade de agradar ao Pai, que inclusive, como eu disse, seria até pecaminoso, que estava até fora da possibilidade dele. Seja como for, nós temos esse terceiro tipo, a carne nos arrastando. Ele foi tentado, é bom dizer, e ele resistiu à tentação, sim, bravamente, e as tentações dele foram reais, não poderia cair, ao mesmo tempo foram reais, esse é um mistério, que a gente não entende bem, mas ele nunca foi tentado pela carne ou por uma tentação pecaminosa de alguém que já tinha o pecado dentro dele. Como nós somos arrastados é pelo pecado que já está aqui dentro desde que nós nascemos. Ele não. Então nós temos essas três. Ele conseguiu fazer com que a vontade dele para se agradar a Deus fosse o tempo todo dominante. E nós? Esse é um problema grande para nós. Ah, se nós imitássemos Jesus Cristo aqui e mesmo dizendo, Senhor, eu estou com três vontades aqui, mas as duas vão ficar sufocadas. A carnal, do pecado, estava vendo televisão, a história estava interessante, uma história pesada, cenas pesadas de sexo, de violência, de misticismo, visível, satanismo, magia, sei lá, pesado. E eu sabia que não devia estar vendo aquilo, não. Não devia estar. Eu queria te honrar. Mas eu também estava com a vontade de assistir o resto da história. Então, estava com duas vontades. No fim, você parou de ver? Bom, esse é o bom, olhou para o chão, bom, pode parar. Já sabemos que a outra vontade ganhou, a carnal, a pecaminosa. Isso não vai deixar, vai fazer que nós deixemos de ser crentes. Mas é uma derrota. Nós permitimos que vontades nossas, ou por fraqueza, ou por pecado, que é pior ainda, estejam sufocando a vontade de ser agradável a Deus. Eu não quero ter esta doença. Eu não aguento, eu não vou ter essa doença, não quero, vou não, eu não quero ter. Mas pode ser a vontade de Deus, eu não quero ter, ele sabe que eu não aguento, ele sabe que eu não posso, ele sabe, não, não, não. Opa, que é isso? Aí. Curioso é que não é pecado você não querer ter uma doença grave. Não é pecado, isso é fragilidade, é fraqueza. Mas na hora que você deixa essa fraqueza dominar e você não admite encarar o fato que você pode ter, e Deus quer assim, e você vai ser agradável a Deus assim, você tranca isso, já entrou na área pecaminosa. Então, duas coisas. Primeiro, o fato de que não devemos entrar em pânico, nem nos apavorarmos quando descobrimos vontades diferentes em nós, vontades opostas em nós, faz parte. É lamentável a do pecado, mas nós temos pecado dentro de nós, então é natural, nesse contexto, é natural que ela nos puxe. Então, não se apavore com isso. Agora, como você vai lidar com isso, esse é o ponto. E temos aqui um exemplo magnífico do Senhor Jesus Cristo, com duas vontades aqui, embora nenhuma das duas pecaminosa, mas com duas vontades aqui, e ele foi honesto o suficiente, não só diante do Pai, mas permitir que fosse gravado isto em papel, nos evangelhos, está aí gravado, estamos 2000 anos depois falando de um momento absolutamente íntimo do Senhor Jesus Cristo, no ponto baixo da vida dele, de angústia, na noite que foi traído, orando para o Pai querido dele, ele abre o coração desse jeito, é muito bonito e impressionante, mas ele diz, está aí, olhe para mim e faça como eu fiz, eu disse para o meu Pai que estava com duas vontades, eu disse, não tive vergonha, não tive cerimônia, não tive covardia, eu disse, que não estava, que estava muito ruim enfrentar aquele cara, eu queria que ele passasse aquilo. Mas logo, logo eu disse, mas essa aqui é menor, eu tenho outra maior, que é fazer a tua vontade. Tudo bem, vá por aí, é simples e seguro. Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade, contra a minha, ou vamos dizer, contra uma outra vontade minha, eu tenho várias. Permita que a vontade que joga para a tua santidade, que te honra, permita que essa sempre seja predominante na minha vida. Não deixe que as minhas fraquezas humanas me arrastem. Não deixe que meus pecados me arrastem e que minhas vontades em torno dessas coisas me arrastem. Que existem aí, existem, mas me ajuda a sufocá-las. E colocar sempre tua vontade, sempre, sempre, tua vontade acima de tudo. Penso eu que quando chegarmos no céu estará desaparecido. Jesus continua homem, sim, mas agora glorificado, voltando a toda a sua glória, não mais no estado, como dizemos, esvaziado do uso de seus poderes, agora está pleno, total. Então, eu acho que esse aspecto de fragilidade, mesmo de natureza humana, mesmo que ele continue com a natureza humana, mas agora é de uma forma diferente, que eu acho que nós seremos como ele. Essas vontades conflitantes, essas angústias que geram em nós essas vontades vão desaparecer. Então, esse é mais um flagelo que nós arrastamos e carregamos nesta vida. Essas vontades paralelas e coexistentes aí, algumas muito ruins, outras neutras em si, mas de fraqueza, e outras espetaculares, que são as vontades, ou a vontade de fazer o que Deus quer, que sempre essa esteja ganhando, e sempre a outra esteja perdendo, aliás, as duas outras estejam perdendo. Que Deus nos abençoe com isto, que sejamos muito tranquilos em admitir essas coisas diante de Deus, diante das pessoas, como ele admitiu diante das pessoas ao permitir que fosse transcrito nos evangelhos. Temos essa humildade, pedir ajuda uns aos outros e confessar ao Pai o tempo todo, orando, pedindo, dizendo, me ajuda. Não quero seguir essas vontades que não sejam a número um, que é te agradar. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender e a praticar estas coisas para fazermos sempre a Tua vontade, que é santa, reta, linda, espetacular e visando o nosso bem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.